Coisas vão... Vocês pensam que nós estamos orando aqui há quase 2 anos de terça-feira, pedindo para Deus? Bom, quase 2 anos aqui fora, o que nós orávamos já há mais de ano lá em casa. Por volta de quase 4 anos que nós estamos pedindo a salvação de Alphaville. O que vocês acham? Que Deus fala assim, ah, imagina, Alphaville. Não, Deus está mais interessado que nós. Então, Deus está se movendo. E Ele vai precisar de você, tá? Amém? Vamos ver se você vai arregaçar as mangas. Porque é bom ficar só sentada aí, né? Vamos ver depois, tá? Deus está testando, né? Ver se você abre mesmo sua casa, você está com preguicinha. Ah, hoje não. Ah, tudo que você está fazendo, Deus está lá, viu? Bom, isso aqui ainda não está muito pronto, porque na hora do vamos ver, ela não vai poder. Então, não vou poder contar. Vou dar uma alma na mão dessa pessoa aqui, na hora do vamos ver, ela vai largar, vai cair, escorregar lá pro inferno. Você não sabe que é assim? Todas as suas atitudes em Deus estão influenciando na vida espiritual de alguém para não ir para o inferno. Então você se agarra em Jesus, não agarra nos outros não, viu? Porque da sua vida espiritual, muitas pessoas vão para o céu. Você quer que as pessoas vão para o céu ou para o inferno? Principalmente sua família. Então se agarra em Jesus, meu filho. Fica andando atrás de coisinha, de agradar coisas de homens. Ainda que seja da sua família. Já eles vão entender que você é de Jesus. Ou você quer ficar fazendo de conta? Bom, quem quiser, vem atrás de mim, porque eu estou indo atrás de Jesus. Não, eu não quero. Mas um dia de tanto você orar, essa pessoa vai dar 1 minuto de condição a Deus para se mostrar para essa pessoa. Um anjo vai aparecer, ou o próprio Jesus vai aparecer. Eu já sei de muitos fatos, muitas histórias verdadeiras, que o anjo apareceu e a pessoa ficou tremendo de medo. Tremendo de medo, mas não porque o anjo é maligno, porque viu o poder de Deus e falou, olha, se eu não me render, o diabo me leva. Tá? E por outro lado, Deus também já mostrou muito o diabo e mostrou o inferno para a pessoa vir. Deus está de olho em cada pessoa. Deus sabe falar no coração dos outros. Então, não perca o seu tempo com as coisas daqui. Se entregue a Jesus. Ele quer você. Mas aprenda a andar com Ele do jeito que Ele quer que você ande. Amém? E é bem sobre isso que nós vamos falar hoje, Evangelho de São João, capítulo 3. Vamos andar atrás dos que estão faltando, hein, irmãos? Para falar para eles da conferência. Porque já que eles não querem vir todo dia aqui, a conferência eles vão gostar. Passeio, né? Vamos todo mundo. Nesse passeio, sabe o que vai acontecer? Jesus pega, porque não é só o diabo que pega, Jesus pega também. Jesus sabe pegar uma pessoa. Viu? Ai, não sei por que a Ana Maria insiste tanto. Eu só gosto de ficar aqui. É, e os outros vão pro inferno? Pensa nisso. Viu? Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Viu? As pessoas não... Olha, os dias estão passando rapidamente, Jesus logo vem, hein? Mas o Senhor está preparando o povo dele. E a nossa família tem que estar toda lá, hein? Tá? Não se desanime, porque a vitória, o final é a vitória. Será que vocês não sabem disso? Para que Jesus morreu na cruz? Para dar a vitória final, para nós. Então vamos aguentar dia a dia, o diabo põe um panão assim na nossa frente, falando que Deus não está ouvindo, que não tem chance. Claro que tem, não tem chance para eu parar. Mesmo sofrendo, como é, Marta? Mesmo sofrendo, ele ainda me ouve. Mesmo na tristeza de cada dia, ele ainda fala comigo. Porque uma palavra de Deus basta. Quando você ouve o que Deus fala, pode levantar a maior montanha na tua frente. Você não vai desistir, porque ele falou. E se ele falou, é. Vai acontecer. Então você vai lutar, você vai dar tudo de si para ver aquele monte fora. E para ver a glória de Deus. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, porque nós precisamos ouvir a voz dele, a fala dele. Quando ele dá a palavra, acabou. É essa a nossa força, é a palavra de Deus. Ele te dá a visão pode ser em visão, ele sabe o jeito que ele faz. Ele te dá a direção, pronto, você não vai se desanimar. É assim que eu vivo. Eu vivo da palavra de Deus. Ele falou que vai ser assim, vai. Então eu só louvo o Senhor, adoro o Senhor, fico na presença de Deus, porque Ele está me preparando e vai ser isso. Não vai ser diferente, vai ser isso. Vai ser além das minhas expectativas. Não é bom demais? Glória a Deus. Então, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a obediência nossa. Nós precisamos nos alertar mais sobre a obediência. Bom, em primeiro lugar, como você vai obedecer Deus se você não ouve Deus? Então você tem que buscar ouvir Deus. Mas como você busca essa voz? Tudo que nós estamos fazendo, lendo bastante a Bíblia, orando em línguas, bastante, treinando localizar o canal onde Deus fala e adorando a Deus. Nós estamos, então, dando toda a condição para Deus se fazer ouvir, tá? Porque Ele fala, o negócio é ouvir, amém? E uma vez que você ouve Deus, eu vou dizer para você que nem sempre na primeira hora você está pronto para obedecer. Porque tudo que Deus fala é espiritual. E nós queremos andar no material, isso que é o duro. Nós queremos fazer as coisas com a visão natural. Então quando Deus fala, dá um choque, porque é muito grande o que Deus fala. Porque é além da nossa dimensão natural. Por isso que nós temos um espírito onde Deus fala, onde a natureza dele está, para nós podermos andar com Ele. Porque tudo que for feito da agora em diante vai ser no sobrenatural. Imagina isso. Mas só que isso não é passe de mágica, isso não é nada do que o pessoal misticismo age por aí. Deus não é isso. Deus é real, Ele faz. Só que vem de tudo do sobrenatural para cá. Então, uma pessoa que obedece a Deus, ela vai ser 100% abençoada. Você precisa estar pronto para obedecer Deus. Você já se pegou em prestar atenção de que Deus deu uma dica para você e você não fez? Ah, já, né? Muitas vezes. Pô, por que que eu não segui aquela voz? Por que que eu não segui o que Deus falou? Aí já passou, agora você tem que esperar outra oportunidade. Se você obedecer a Deus, você vai receber o que você nunca imaginou de Deus, porque Ele te ama. E é por ignorância espiritual que as pessoas não são abençoadas. Isso é que é triste. Então vem cá. Versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Você já imaginou que Deus amou você antes de você querê-lo? Ou pensar que ele tinha alguma coisa para você? E ele deu o próprio Filho, que é Deus, para assumir nele o pecado sem nunca ter pecado? Então, com isso, quer dizer que tudo que você precisa, Deus tem. Tudo. E que Deus não vai deixar de te abençoar. Você tem que entender isso. Por isso que você tem que orar para você não sair desta condição. Desta condição de perseverança. Porque se Deus mandou o próprio Filho unigênito, único, para sofrer tudo, para te dar tudo, como que você ora e não recebe? Deus ouve, só que nesse tempo de espera para você receber a sua bênção, você tem que ouvir Deus e obedecer. Uma vez que você obedece, você tem o galardão, você tem o benefício de Deus. É isso que Deus quer, como filho, porque você passou a ser filho, de receber os benefícios dele. Agora imagina o que, que acontece quando as pessoas são desobedientes. Porque Deus não aprova o pecado. Quando eu estou em pecado, Deus não pode me abençoar porque Deus se afastou do pecado. Não é? Deus se afasta do pecado. E uma vez que Deus se afasta do pecado, Ele se afasta de mim. Ele se afasta de você. Se você está em pecado, não tem como você receber bênção. Então a primeira coisa, você tem que entregar os seus pecados para Jesus. Mas como que você entrega os seus pecados a Jesus? Orando em línguas, você vai se conscientizar de coisas que você faz, que você até então poderia até pensar que era pecado, mas não tinha a mínima vontade de entregar a Jesus. Mas se você está orando em línguas, você não vai aguentar mais o pecado. Porque o Espírito Santo vai começar a falar para você o que é a visão de Deus com relação àquele pecado. Até o momento que você mesmo não vai suportar mais. Você vai odiar tanto o pecado o quanto Deus odeia. E então Deus vai te abençoar. Porque vocês vejam que na época de Noé, como as pessoas procederam diante de Deus. Eles não obedeceram a Deus. Deus não passou avisando que iria haver a enchente? Que ia vir a enchente, que ia acabar com tudo? Ele falou sim. Ele enviou Noé para pregar. Noé estava pregando a salvação e o arrependimento para todo aquele povo, para o mundo inteiro. Todos caçoaram dele, já pensou? Todos debocharam, ninguém deu bola. Todos pereceram. Só Noé, só ele aceitou. E veja o que equivale a obediência sua. Traz salvação. Traz para você a solução do seu problema. E é muito perigoso a pessoa que quer levar a sua vida ao seu próprio jeito, ao seu próprio custo, porque ela está correndo o risco de perder completamente a sua vida. Porque se ela não ouve, Deus não obedece. Então essa palavra que Deus está dando aqui hoje é para que nós sejamos obedientes a Deus, porque Ele nos amou a tal ponto de morrer por nós e dar a salvação. Mas a salvação é a vida eterna e qualquer situação nossa aqui. Qualquer problema seu é para ser resolvido. Você tem que superar qualquer problema seu, mas você só vai superar em Jesus. Vamos ver então Jeremias, Deus está falando o que, que é sobre a obediência e o que acarreta isso. E a vontade de Deus de nos abençoar. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer o melhor para você. Jeremias 30, vamos começar no versículo 9. Ele está falando para o povo de Israel. Versículo 9. Deus está bem de olho em você. Porque para Deus te abençoar, Ele tem que te ensinar como você entrar na bênção. Muitas pessoas querem só receber a bênção e não mudar de vida. Uma vez elas recebem, mas depois começa a ficar difícil. Porque o pecado e a desobediência é tão grande que encobre a bênção. Não é que Deus é maligno. Não tem como Deus entrar lá. Porque é só se você aceitar. Amém? Então, versículo 9, ele está falando aqui para o povo de Israel, para os israelitas. Então, o povo que servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Ele quer dizer o que aqui? O povo que serve a Deus é o povo que obedece a Deus. Olha, é impossível você obedecer a Deus e não obedecer homem algum aqui na terra. Porque nós estamos vivendo aqui, no natural, guiado pelo espiritual, mas nós temos que obedecer às leis. Por que existem leis? Justamente nós já vimos lá na carta de Timóteo, que é para aqueles que não obedecem, né? Porque se todos estivessem fazendo tudo certinho, para que lei? Mas a lei justamente é para mostrar que não é mais para fazer nada errado. Então nós aqui vivendo em Alphaville, no município de Barueri, nós temos que obedecer às leis do município. Ou não? Claro! Porque senão isso vira uma bagunça, eu faço uma coisa, faz outra, outro faz outra, ninguém se entende. É para que haja respeito e um jeito de poder lidar com todas as situações. Então nós temos que obedecer ao prefeito, em primeiro lugar. Se eu estou trabalhando, eu tenho um chefe, eu tenho que obedecer ao chefe. Ou não? Aquele que não sabe obedecer ao seu superior, não sabe obedecer a Deus. Isso não é triste? Porque nós temos uma coisinha ruim lá dentro de nós que... Não. Não quero que me dê ordens. Senhor, levanta um negócio aqui dentro na hora. Às vezes não fala, mas que levanta, levanta. Isso tem que ser mudado. Porque quando Deus fala, levanta também essa coisa ruim diante de Deus para não obedecê-lo. É aí que nós não recebemos a bênção, pela nossa desobediência a Deus. Por isso que precisamos orar em línguas, porque Ele está falando tanto como que nós temos que fazer e nós não fazemos. Porque nós não queremos obedecê-lo, mas nós queremos os benefícios. Aí é que está o erro. Nós não queremos os benefícios do governo, mas nós também não queremos obedecer nada. Mas, então, eles colocam cada vez leis piores, que se nós não obedecermos nisso, naquilo, naquilo outro, nós vamos ser presos ou vamos perder tudo que nós temos. Punição. E uma vez que nós desobedecemos o pecado, nós recebemos punição também. A punição é a falta de benefício, é onde nós ficamos nas trevas, é onde nós ficamos sem aquilo que Deus tem para nós. Porque o descanso da nossa vida é dado através do Senhor Jesus. De quando Ele coloca a mão em nós e nos salva, e nos livra. É uma delícia isso, mas para isso nós precisamos entrar na obediência. Então Ele está dizendo aqui, voltando ao versículo 9, sobre a obediência. É isso que Ele está querendo falar para nós. O povo que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi. Rei que lhe levantarei. Temos que obedecer às pessoas que estão em liderança. Vocês têm um pastor, vocês vão numa igreja, tem que obedecer o pastor. Porque é para o seu bem e para a sua ajuda que o pastor está lá também. Enfim, todas as coisas, irmãos. E a nossa dificuldade de obediência tem que ser entregue a Jesus. Porque senão nós não vamos ser abençoados. Vamos lendo isso daqui tudo, porque é muito grandioso o que Deus está falando conosco. Vamos ver versículo 14. Não, vamos continuar no 10. Não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Você, tá? Servo meu, você. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te levantarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. É aquilo que Jesus acabou de falar no Evangelho de São João, que ele veio para solucionar. Ele está nos resgatando de um modo errado de vida. Nós temos que ser obedientes a Deus, mas com toda a nossa conduta de vida cristã, conforme está escrito na palavra de Deus, com as pessoas. Em tudo, nada secreto, nada escondido, mas tudo na luz de Deus. Ele vai resgatar, ele vai mudar tudo. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Glória a Deus, hein? Não é demais? Essa é a palavra de hoje para você. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. Aquilo que está te atrapalhando, ele vai tirar da tua vida. Porém não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida e de todo não te inocentarei. Deus não quer que você ande no pecado. É isso que ele está dizendo aqui. Você não pode ficar sem punição se você está pecando. O troco do pecado é a doença, afeta toda a área emocional, atinge a área financeira, os relacionamentos. Essa é a punição. O pecado traz isso, traz uma bagunça só. E não adianta falar o diabo está só atacando. Claro, ele achou uma baita porta, totalmente aberta. Aonde ele entra, é o pecado. Pecou, ele vem. E aí ele tem como ficar ali dominando toda a situação. Em primeiro lugar, você tem que ser transformado por Jesus. Deixa as outras pessoas, porque você não vai transformar ninguém. Só o Espírito Santo pode ir trabalhar no íntimo de uma pessoa, não é? A gente começa a ver os problemas nossos, dos outros e tal, e já queremos mudar mais os outros que a gente. Não. Nós vamos deixar que Deus nos transforme. Não se preocupe com os outros. Porque o Senhor disse que vai dar cabo de tudo. Vai dar conta de tudo. Você é que tem que ficar forte e superar tudo. E olha, não é bom andar com pecado. né? Não é bom porque depois a porta vem aberta e o diabo entra. Tá bom? Então Deus fala isso, ué. Ele diz que as coisas virão. 12. Porque assim diz o Senhor, teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Você não fez o que quis? Agora você tem que aguentar. Por um momento você tem que aguentar. Foi isso que a Denise falou aqui. Tá? É bom não fazer mesmo. Não interessa o que seja, irmãos. A pessoa já fica pensando logo nos piores, mas tem mínimas coisas, pequenas, que a gente erra e depois vai pagando por aquilo. Uma coisa que a gente fala, sabe? Uma ofensa com palavras. Até essa coisa que parece que é mínimo e não é. É forte. Por isso que nós precisamos do Senhor para mudar. Porque lá em Provérbios está escrito que até aquele que se cala dá por sábio, né? Então, ficar quieto não é que eu estou com sabedoria. Eu estou evitando pecar. Mas parece, nossa, que sabedoria, nem tanto. É só para não dar mais chance para o diabo acabar, tá certo? Deus falou isso. Então, meus irmãos, mas veja uma coisa, que se eu for obediente, eu vou receber a cura. Ele vai continuar falando aqui. E o que Deus está falando aqui é para que nós, já que Ele é o Senhor da nossa vida, e que Ele disse, eu vou mandar um rei para que você, para cuidar de vocês, quer dizer o quê? Nós temos que ser abertos para todo o ensino, seja de uma pessoa, seja diretamente de Deus. Entende isso? Porque nós temos essas coisas, autossuficiência. Às vezes nós somos tão assim delicados. Aí lá dentro, pensa que sabe tudo, é? Tô careca de saber isso. Cala a boca. Ah, é? Entendeu? Deus está olhando. Se nós não estamos aceitando o ensino, nós ainda não estamos prontos para muita coisa. Tudo o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, Deus sabe que a gente é zero. Sim, zero, com uma vírgula e outro zero para lá. É uma escala de zeros, meu. Bem lá, ó, o último lá. Entende? Porque nós somos assim. Nós temos essa rebeldia dentro de nós. Isso é falta de obediência, que é a natureza do pecado. Por isso que nós precisamos de transformação, para nós crescermos em Deus. Porque uma vez que nós estamos libertos disso, você pode me ensinar à vontade, que eu estou pronta para aprender. Lá dentro de mim não vou resmungar, vou aprender rápido e Deus vai me abençoar. É uma delícia quando você ficar livre desses pecados. E é uma coisinha esse, né? Até criança, deixa a mamãe ensinar. Eu sei! A mamãe vai, eu já sei, mãe! Deixa a mamãe fazer. Já nasce com isso. Você imagina depois que vai ficando velho, né? Com a pele grossa. Arrancar tudo aquilo não vai ser fácil. Tem que ficar de molho, que jeito? Cambarecote, nene, candaralabacá. E em jejum. Que labarrate, candoraboká. Chorando sozinho. Que não tá aguentando. Mas é aí que vai havendo a libertação, a transformação. Porque o Senhor está dizendo aqui, eu sou o teu Senhor, não vou te largar, vou te salvar, vou tirar você da situação que você está, Ele está dizendo aqui, mas olha, não faça o que você quer, porque você vai pagar por isso. Eu não vou mais pagar isso, porque eu já paguei uma vez na cruz. Agora você me obedece. Por isso que nós precisamos da liderança do Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 14. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti. Por que te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados? Ele está dizendo aqui, pois você lê com calma, que a doença, que o pecado traz doença. Tá? O pecado traz doença. Porque se eu estou me mordendo, porque não estou aceitando você, não estou, isso aí vai estar gerando doença. Ou qualquer outra coisa que eu faça, está gerando doença. Porque o pecado é a podridão do diabo. E é isso que ele lança para nós. Por que será, hein, que os hospitais não têm mais um lugar? E olha que eles constroem hospitais novos direto, sim ou não? Pô, antigamente não tinha tanto hospital assim, fala. Tinha um importante ou dois, né? Eram aqueles. Pois, sei lá, um pronto-socorro bem pequeno aqui, acabou. Era assim. Hoje as filas, não tem mais lugar nem na fila, né? Você entende? Não tem mais hospital que caiba ninguém. Em lugar nenhum no mundo. Porque aumentou o pecado. Todos estão cada dia fazendo os piores pecados. E é isso que Deus está falando aqui, ó, fazendo tudo isso daqui. É de acordo com a multidão dos teus pecados que você está tendo todas essas doenças. Gente, vocês lembram quando nós chegamos para Jesus a lista de doenças que nós temos? Pô, virava a folha, ela estava grossa assim, ó, um livro igual a Bíblia já. De tanta doença, e o médico já estava com os cabelinhos, coitadinho, branco. Já não sabia mais o que falar para você. Bom, então toma esse remédio agora. Não, doutor, mas é que agora apareceu outro negócio aqui. Ah, mas é, então, né? É por isso que não acaba nunca, as filas não acabam, né? E nem as consultas. Porque aquelas doenças não acabam. Em vez de melhorar, só piora. E depois vem outro com mais um outro tanto, depois vem outro com... Então, vamos fazer faculdade de medicina. Vamos ler a Bíblia, entregar o nosso coração para Jesus, ficar orando em línguas. Vai olhar a sua lista de doenças. Ah, mas já não foi? Já não acabou muito daquilo? Fala a verdade. Gente, aquilo lá, fala a verdade. Como Deus é verdadeiro, o que nós estamos lendo aqui é a pura verdade. Não é mesmo? Nós chegamos aqui com tudo e mais alguma coisa, e olha, Jesus está tirando tudo de nós, cada dia. Mas não é bom demais isso? É verdade o que está escrito aqui. Porque nós estávamos cheios de pecados. E agora tem uns que ficaram lá que nós vamos ter que dar para Jesus. Para acabar de vez com tudo. E daqui para frente, não vamos pecar mais. Amém? Então, versículo 15. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Que eu fiz estas coisas. Essas doenças incuráveis que as pessoas têm. Né? Tudo isso por causa dos pecados, ele está falando aqui. Por causa da multidão dos teus pecados. Não é bom saber isso? Pôr as barbinhas de molho, né, meus irmãos? E olha, são assim, doenças incuráveis. Porque ele fala dor incurável. Isso aí, para arrancar, é só Jesus. Porque não tem médico que arranca isso. É a hora que Jesus arranca o pecado, ele cura a doença. Bárbaro, hein? Não. Maravilhoso, Jesus. Toda glória a ti, Senhor. 16. Por isso, todos os que te devoram serão devorados. E todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Quer dizer, os seus pecados. Os diabos. Ele vai arrancar os diabos. Porque a gente fala inimigo, nós já vamos pensando naquela pessoa, né? Pode tirar da sua mente agora aquela pessoa. Porque Deus não vai matar aquela pessoa. Porque nós já queremos que mate. Mas é o diabo que está operando lá atrás. Mas ele está falando aqui pessoal. Mal pessoal. Tudo que nos afasta de Deus. Ele vai arrancar. E nós vamos ter tudo que nós precisamos. Virá de Deus. Bárbaro, não? Isso não é bom demais? Por quê, 17? Te restaurarei a saúde, ó, e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Então é isso aí. Uma vez que nós vamos entregando os nossos pecados a Jesus, a nossa vida a Jesus, nós vamos recebendo o que Ele é. Saúde e cura. É o que está escrito aqui na Bíblia. Aquele que semeia, colhe. Aquilo que você semear, você vai colher. Não é que está escrito lá em Gálatas? Se você semear bastante, você vai colher bastante. Tudo bem, isso é também para a parte financeira. Mas é também para a sua vida física, para a sua saúde, para o seu equilíbrio, para a sua segurança. É também para isso. Porque se eu estou semeando na minha vida a obediência àquilo que Deus diz, eu vou colher o fruto da obediência. tudo que eu precisar. Então, nós não precisamos prestar um pouquinho mais atenção se nós estamos sendo obedientes ou não? Se nós não temos que entregar a Deus aquelas coisas ruinzinhas que nós temos aqui? Mas não adianta vir aqui no altar, Senhor, te entrego. É uma unção verdadeira que está aqui. Quando acontece isso? Para você chegar em casa e ter força de perseverar naquela entrega. Porque você só vai dar o passo atrás se você quiser. Porque você já tem consciência e a unção para você se livrar daquilo. E tem mais. Uma vez que Jesus cura você, ele curou mesmo. Mas os sintomas vão estar sempre ali te atormentando, que é o diabo. Ele vai porque ele é coisa velha. Jesus curou, curou. Jesus não é mentiroso. Ah, Jesus curou e voltou a doença? Voltou nada. Voltou o sintoma. Mas como eu não fiquei todos os dias dando ordens àquele sintoma que saia porque eu já fui curado, aquilo vai se instalando mesmo. E eu vou acreditando que aquilo está lá e eu fico doente de novo. Está errado isso. Uma vez que você já foi curado de um mal, já foi. Já foi liberto? Já foi. Quando aquilo quiser mentir, falar que não, está voltando de novo, que você não merece, ou sei lá, você deslizou, você não orou tanto, está voltando? Na hora, onde você estiver, pode sair daqui. Isso é mentira, eu estou curado, não tenho medo. Não, isso é mentira, Jesus já me deu. Amém? Porque Jesus te ama, ele não vai deixar isso voltar em você. É mentira, mas o diabo não opera só na mentira. Então ele vem com a mentira, dizendo que Jesus não fez, ou que ele descuidou. Não, você que está descuidando de vigiar, que você crê no que Jesus fez, no que Jesus fala, perseverando naquilo que Deus já fez por você. Porque ele é amor, ele não ama um dia, no outro dia ele fica meio assim. É igual sempre. Por isso, venha receber do amor dele para você se fortalecer nisso. Amém? 18. Assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, a sua vida, tá? E me compadecerei das suas moradas, de onde você vive, de como você vive. A cidade será reedificada, a sua vida, sobre o seu montão de ruínas, o que você era antes. Aquela porcaria, né? Eu também. Desculpa, mas nós. Uma porcaria de vida sem Jesus. Trevas. Parecia que era bonito, mas estava tudo em ruínas. Porque na hora que Jesus tocou, lembra? Apareceu tudo. Ficou assim, ó. Que nem a gente vê no filminho, né? Aquele negócio assim, ó. Tudo rachadinho e a casinha toda destruída. Era só aparência a nossa vida. E a aparência vai pro inferno. Isso que é triste, né? Isso que é triste. Pensa que estava numa boa e não estava. Quando a luz veio, nós começamos a ver a nossa casa, a nossa vida. É isso que Deus diz. Olha, o Espírito Santo, eu vou bater. Se você abrir a porta da sua casa, eu vou entrar. E vou morar com você. Ele quer transformar as ruínas de cada vida numa casa totalmente edificada, a casa de Deus, o santuário de Deus, aonde ele habita, né? É lá dentro, nós temos que estar limpos dentro de nós, irmãos, porque não adianta a fachada, não adianta querer se aparentar para ninguém, ninguém, só o Senhor conhece o nosso íntimo. Marido e mulher se conhece até um bocado, né, irmãos? Porque começa até a brigar, claro que se conhece, já pode um falar do outro. Mas nenhum conhece no íntimo que cada um é. Só o Espírito Santo. Então só ele pode mexer lá. Isso é bárbaro. Então entregue a sua vida ao Espírito Santo para ele ir nas rachaduras que tem lá dentro, que estão prejudicando o seu caminhar com Deus, para ele edificar você, para fazer de novo, reconstruir. Mas ele faz de um jeito como se fosse feito novo. É feito novo. Ele coloca algo novo ali. Ele tira a rachadura, aquelas coisas velhas da nossa vida. Por isso que é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Nós temos que vir aos cultos, ouvir as pregações, para termos forças para chegarmos em casa e não desanimarmos. Mas a nossa comunhão com Deus diária é importantíssima. Porque Deus quer usar você. Você já imaginou? Deus quer usar você. Mas ele não pode te usar desse jeito, com tudo aqui dentro em pedaços, porque você pode ser destruído mais ainda. Tem que estar limpo lá dentro, para o Senhor passar. Então vamos. A cidade será reedificada, versículo 18, sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Deus está com você. Ele está sempre do seu lado. Ele nunca deixa você. Não importa o que está acontecendo com você. Nada disso tem importância. Ele está presente. Um dia você vai acreditar que Ele está presente. Tanto você ouvir falar que Ele está presente. Você mesmo vai começar a falar, não, Ele está presente. Ele está presente. Ele está presente e você vai começar a sentir a força dEle quando está presente. O que Ele faz com você é maravilhoso. Aquele dia, sabe aquele dia que você sente a presença de Deus, que você para até o que você está fazendo, que você fica um pouco assim, nem você mesmo aguenta? Esse é o dia que Deus apareceu para você. Tem gente que quer que Jesus apareça aqui fisicamente. Ele até faz isso, mas não é o comum. É a operação dEle no nosso espírito, quando Ele está nos transformando, quando nós estamos fazendo o que Ele quer que nós façamos. Aquela alegria explode tão fortemente dentro de nós, que é sobrenatural, que ninguém entende, ninguém sabe, é só você e Ele, porque é Ele que está gerando aquilo em você. Ele está com você. Ele está sempre do seu lado. Glória a Deus. Versículo 20, então. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Ele vai reedificar tudo, a família, não está falando aqui? Ele não está falando? Os filhos, a congregação, é a família toda. E aqueles que te oprimem, não são as pessoas, mais uma vez. Mas é tudo que é dentro do sobrenatural. Tudo aquilo que te oprime, Ele vai tirar, que é o inimigo. Ele vai por longe. Ele vai dar a força para você resistir a todo o mal. Você vai ficar completamente liberto. Amém? 21. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei, aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Nós jamais podemos aproximar desse Deus. Sim, sermos tocados por Jesus. Jamais, sem a operação do Espírito Santo dentro de nós. Por isso que nós nascemos de novo. Por isso que nós temos o batismo do Espírito Santo, para que nós tenhamos a condição e o poder de Deus para fazer aquilo que Ele quer. Glória a Jesus, porque quando aceitamos o Senhor Jesus, nós fomos salvos. Nós passamos a ser cristãos. Mas quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, é quando nós começamos a operar dentro do poder de Deus. E é isso que Ele quer. Que todos não só sejam cristãos, mas que sejam batizados no Espírito Santo, cheios do poder de Deus. E aí sim, todos verão em você, na sua vida, que Ele é o seu Deus. Isso não é bom demais? Porque duro é quando você está nessa fase de crescimento, de edificação, que você quer falar de Jesus e as pessoas estão contra você. Então parece que Deus não está te dando respaldo. Uma hora parece que dá certo, outra hora não dá. Porque você ainda não está plenamente totalmente restaurado naquelas áreas que foram violentamente machucadas, destruídas pelo pecado. Quando fomos maltratados, nós guardamos ofensas. E aquelas ofensas vieram contra a nossa vida e tiraram tudo que é de Deus para nós. Ali se alojou o pecado. Então Satanás, os diabos começaram a agir ali e nós começamos a pecar por causa das machucaduras que já recebemos no ventre da nossa mãe, no período de gestação. Mas nós temos o Senhor para nos transformar. E é quando então Ele começa a tirar todas essas ruínas da nossa vida, porque nós vamos obedecendo, precisamos obedecer para recebermos o que ele tem. É então que nós diremos, todos vamos ver na nossa vida que nós somos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Então esperem, porque isso vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza que ele está falando aqui. Agora, versículo 23. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Ele vai tirar esse peso da sua vida, ele está dizendo. Pode esperar, confia no Senhor. Por isso não fica desanimado todo dia. Ergue o seu braço e louva a Deus, porque isso tem valor. Isso tem poder. Isso muda a sua vida. Você está se enchendo de Deus para que todos esses inimigos caiam, saiam da sua vida, porque ele está dizendo aqui. 24, não voltará atrás o brasume da ira do Senhor até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto. Pode ter certeza que Deus quer salvar a sua família. Com segurança eu estou falando isso para você. Pega firme no Senhor Jesus, porque olha a palavra de Deus aqui. Ele não vai parar, não. Essa ira de Deus contra o mal não parou e não vai parar até que ele venha e resgate aqueles que você está colocando na mão dele. Por isso que você tem que crescer. Você não pode desanimar e achar, ah, esse não tem jeito, né? A gente olha e fala, ah, esse não tem jeito. Mas não somos nós que vamos salvar. Nós só temos que ser obedientes ao que Deus diz. Se você foi o primeiro a ser salvo na sua casa, agarre esta salvação, porque Deus pôde achar na sua casa uma pessoa que viesse primeiro. Você, ou na sua cidade, no seu bairro, não sei aonde, na sua empresa, sei lá, aonde você está, para que através de você venham os outros. Mas é duro esse momento, porque muitos ataques, muitas coisas, o inferno irá lançar contra nós, para que nós pensemos que Deus não age e vamos pensar em parar de jeito nenhum, porque a palavra de Deus é a nossa visão da vitória. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, porque aqui ele vai dizendo no versículo 1 do capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Deus não mente. Deus não mente. Ele vai ser o Senhor e Deus de toda a sua família. Vai orando, vai se edificando. Assim diz o Senhor, ele vai ser o Deus de Alphaville. O diabo vai ter que sair daqui em nome de Jesus. Ele vai, porque nós não vamos dar trégua para o inferno com as nossas orações. As famílias virão para Jesus. Nós vamos parar agora essas mortes precoces que vão para o inferno. Em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. Você acha que o diabo está gostando de você? Não, ele está te atacando mesmo, porque você já mostrou perigo para o inferno, porque Deus cumpre a palavra e você está na presença de Deus e Deus vai fazer isso no seu bairro onde você está. Vai mesmo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Os benefícios que Deus fez no deserto com o seu povo, ele vai fazer conosco aqui, para cada um de nós, e vai nos dar descanso. Jesus não falou que ele é o descanso? Aquele que obedece a Jesus, que aprende com ele como que é andar na palavra, ser vitorioso, que ele disse, ó, você que está cansado e aflito, venha que eu vou te ensinar, porque o meu jugo é suave, é fácil, é leve. É a palavra de Deus. Uma vez que você entra lá, você vai ver que é Ele que está lutando por você. Você só está na presença dEle em adoração, obedecendo o que Ele diz. Uma vez que você obedece, já está resolvido. Glória a Deus. Amém? De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade te atrair. Lembra lá em João, capítulo 3, que nós lemos lá agora, aqueles versículos? Ele amou tanto o mundo, tanto que ele mandou o seu próprio filho. É isso que ele está dizendo. Ele mandou Jesus para salvar você, para tirar você de todas as dificuldades que você está enfrentando. Não liga quando o diabo começa a falar coisas tão gigantescas para te colocar em confusão, para você pensar que Deus não vai fazer. Sai de fora disso. Sai de fora e fica na presença de Deus adorando. Esse diabo vai calar a boca. Esse diabo vai parar. Porque na adoração e no louvor ele não entra. Ele não tem nada a ver com aquilo. Ele não suporta. Ou você acha que ele ficou aqui dando risada e adorando a Deus naquela hora que nós ficamos aqui hoje? Ele se mandou mesmo. Se mandou tanto que você está em condição de ouvir isso daqui. Porque era bem isso que ele não queria que você ouvisse. Que Deus está ouvindo os seus louvores, as suas súplicas, e por causa da sua intercessão, ele vai livrar aqueles que estão em perigos, e você também. Glória a Deus! Porque com amor eterno ele te amou. É eterno o amor de Deus. Ele nunca esquece de você, ele está sempre com você. Versículo 4. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o corpo dos que dançam. Você vai ter a alegria de Deus pelo que ele vai fazer por você. É isso que ele está dizendo aqui. Todo este adorno são as bênçãos e os benefícios de Deus na sua vida. Você não está orando em debalde. Deus ouve as orações. Ele está ouvindo. Tenha paciência, aguenta firme. Você só não pode entrar na do diabo. Você não pode deixar o diabo cansar você. Porque o Senhor é o teu descanso. Ele disse aqui que o Senhor Jesus vem dar descanso. Amém? Então vamos ver aqui agora o versículo 12. 13 e 14. E daí nós vamos terminar. Amém? Hão de vir e exultar na altura de Sião, nós, hein, irmãos? Radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor. Do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Deus vai saciar você com isso aqui, ó, que está escrito aqui. Cereal, vinho, azeite, cordeiros, bezerros, jardim bem regado. Quer dizer, Deus vai saciar você com todos os benefícios que você precisa. Por isso você pode se aproximar do Senhor com confiança e pedir o que você precisa. É óbvio que Deus diz que se você pede certo, você tem. Claro, você não está pedindo coisa para você andar no mundo no pecado. Você não é estúpido de pedir uma coisa para você andar no mundo no pecado. Você está pedindo algo que é bom, que é de Deus para você. E ainda vai atingir as outras pessoas. Claro que Deus vai te dar. Deus vai saciar você com os benefícios. Peça. Peça ao Pai. Em nome de Jesus, ele vai te dar. Ele quer te dar. Peça ao Espírito Santo. Que te sacie dos benefícios de Deus. Mas isso você tem que estar na presença dele. Não é mesmo? Você está orando em línguas, você está lá adorando ao Senhor, Espírito Santo, me sacia dos benefícios de Deus. Me enche agora de tudo que é de Deus. Gente, é muita coisa, porque veja, ele não falou aqui que são coisas só espirituais, mas são coisas para nós vivermos aqui. Deus não é contra as coisas. Não é bom isso? Nós só temos que saber andar nisso tudo, que é muito grande. Deus fez isso tudo para nós. Versículo 13. Então, a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. É para todos. A bênção é para todos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Porque ele vai responder ao seu pedido. Não fica mais triste achando que você é a última pessoa do mundo sozinha que não vai dar jeito. Isso é o pensamento do diabo. Mas pode pensar com alegria todos os dias que você já está abençoado. Que você está saciado dos benefícios. Fale isso. Confesse isso que você está ouvindo aqui hoje. E ele vai fazer. E ele vai dar para você alegria e consolo. Não tem quem possa dar isso. Só o Senhor. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Foi por isso que Deus, nosso Pai, enviou Jesus. Porque ele amou tanto, com amor eterno, você, que ele mandou Jesus para mudar a sua condição de vida. Qualquer dia, qualquer hora que você entrar num problema, que Satanás lançar um problema para você, não se esqueça que Jesus é a solução. Não fica pensando noutra coisa. Para de repetir as coisas do o problema. O que está ao redor, eu sei que é duro, porque ainda falta superar isso, essa condição. Mas é com treino. Uma hora você consegue, outra hora você já não consegue tanto, mas você está lutando para você sair, ficar lá em cima do seu problema. Porque é lá que Deus está. É lá que o Senhor está, é de lá que vem a bênção. E nós temos a natureza dele para estar lá, não para ficar naquele laço. A ponto de todas as circunstâncias não nos afetarem mais. Beleza? Porque a vitória já foi dada.
Amém.
Amém? Versículo 14, o último então. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes e o meu povo se fartará com a minha bondade, diz o Senhor. Aqueles que são do Senhor. É isso que ele vai dar. Você não vai se desanimar mais, amém? Você não vai andar agora, segunda-feira, levantar com aquele jeito. Será? Será não, já foi feito. Senhor, você me beneficia. Você me sacia com todos os seus benefícios. Me enche hoje com os seus benefícios. Você disse que você me ama com amor eterno e você enviou Jesus para me salvar, para solucionar os meus problemas. Jesus, você é a solução dos meus problemas. Em vez de você ficar guardando ofensa, ficar escutando conversa, conversa de quem está falando para você que não vai dar jeito. Porque é o diabo que está usando aquilo. Você olha para Jesus. Eu vou ler a última vez, João 3, não sei lá, se você não quiser. Só para você lembrar. Que Deus te ama com amor eterno e nunca mais você vai ficar com falta de nada. Não precisa ficar entrando em desespero. Se você está adorando a Deus, você está orando, pode esperar. Deixa, minha filha, a água correr. Deixa o barco rolar. A vitória é tua. Por que que você está aflito? Porque você não está crendo que você está orando e Deus está fazendo. Isso atrapalha Deus. Deus quer que você descanse, ele não falou que ele vai dar descanso lá? Ele disse que vai dar descanso. Por que você está preocupado? Ele já fez, ele já te deu. Entra na presença dele e descanse. E não se importa com aquilo que seus olhos naturais estão vendo. Porque você tem que aprender a olhar no espírito. Porque você é um ser espiritual agora. Amém? Porque Deus amou tanto você... Tanto, tanto com amor eterno, que ele deu o seu filho unigênito, para que, se você nele crer, não pereça, mas você tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu filho para você, que estava no mundo, perdido. Não para que ele viesse te julgar, a ponto de te excluir. Não, ele não veio para te julgar, te condenar pelos teus pecados. Mas para que você fosse salvo por ele. Entrega o seu pecado para ele. Entrega a sua angústia, entrega a sua aflição. Que jeito? Cambarelo, carabacaria, batá. Senta lá e crê que isso vai resolver o seu problema. Os dias mais difíceis da minha vida, eu criei que isso era a solução dos meus problemas. Ainda quando eu não via nada. Eu sentava lá e ficava orando. Cambareco, leberia, abacá. Eu creio, Senhor, que você está me edificando acima dos meus problemas. Eu creio que você está me colocando num lugar dentro de mim onde nada mais vai me afetar. Cambarecore yamarabalabacá. Eu creio, Senhor, que você virá com a resposta para minha mão, para minha vida. Crandocorebacá. Eu creio que você está se movendo. Eu creio que hoje mesmo você já está fazendo. Por que você não faz isso? Aí você quer que todos fiquem orando para você? Não estou dizendo que isso é errado. Mas você tem que crer que Deus faz para você. Que Ele ouve. É bom que os outros te ajudam. Mas você tem que chegar neste lugar em Deus, sozinho. Para você nunca mais perecer. E aonde você estiver, você vai invocar o nome do Senhor e Ele vai fazer. Não só de vez em quando, um dia. Mas todas as vezes que você... levantar os seus braços para Deus, invocar o seu santo nome, ele vai responder a sua oração. Aprenda isso. Seja obediente ao que Deus fala e você será abençoado. Valeu?
Amém.
Glória a Deus. Aleluia.